violetas têm perfumado nossas vidas. Esta obra consoladora ultrapassou 1 milhão de exemplares, com certeza 1 milhão de bênçãos. E é uma alegria que você, ouvinte amigo, participe desta festividade. Abraços com carinho, Patrícia. Dedicatória. Um trabalho que temos a graça e a oportunidade de fazer é nossa realização. Dedicar alguém é demonstrar, reconhecer que eles também ajudaram de algum modo. A meus pais, José Carlos Braghini e Anésia Alba Marinzec Braghini, que muito amo e aos quais muito devo. Patrícia. As violetas não só enfeitaram a janela do meu quarto, mas também a do mundo novo que defrontava a minha frente. O amor permanecia além do tempo e do espaço. Aos meus queridos amigos, recebo muitos pedidos para continuar trabalhando na literatura. Embora eu fique emocionada com tanto carinho, peço aos meus ouvintes que me perdoem por não escrever mais. Tive como tarefa fazer 4 obras, narrar o que vi, o que encontrei e o que senti no plano espiritual. Concluídas essas obras, foi realizar meu sonho, pois quando estava encarnada, estudava, lecionava e queria continuar fazendo isso. Atualmente, moro numa colônia de estudo e não vou ao plano físico a não ser em raros momentos. Quando vou, é somente para rever meus familiares. Meu trabalho não inclui visitar centros espíritas, nem ditar mensagens, escrever livros ou prefaciá-los. Amo muito vocês que me amam, que gostam do que escrevi e tenho certeza de que me compreenderão. Da sempre amiga amorosa, Patrícia.
Patrícia é minha sobrinha, filha de minha irmã. Tínhamos grande afinidade. Éramos amigas. Na adolescência, quase tudo que ela pensava, estando eu perto, captava seus pensamentos com facilidade. Chegamos a brincar com a telepatia. Uma vez, no sítio dos seus pais, fizemos uma experiência. Cada uma de nós ficou em um quarto. Ela pegava um objeto e transmitia. Eu adivinhava. Deu certo. Experimentamos com palavras e com exatidão. Só ela conseguia transmitir e eu captar. Como o acaso não existe, tenho a certeza de que nossos espíritos sabiam da tarefa que faríamos mais tarde. Patrícia desencarnou aos 19 anos, deixando uma lacuna e saudades da presença física, mas a certeza de que não nos separamos. A vida continua. E é sobre essa particularidade desta continuação que ela vem amorosamente nos narrar, legando novos conhecimentos. De minha parte, sou grata, profundamente grata ao Pai, por me permitir desfrutar de sua companhia enquanto trabalhamos. Vera, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, 1992.
Prefácio. Conheci Patrícia encarnada. Era uma menina. De infante, tornou-se uma linda moça. Alta, magra, loura, com cabelos cacheados compridos, olhos azuis parecendo pedaços do céu. Sorriso franco e alegre, maravilhava a todos. Mas não foi esta beleza perecível que me chamou a atenção. Era pura, delicada, cultivara a parte verdadeira que a acompanhou na desencarnação. Era espírita. Tinha na doutrina espírita sua meta de viver. Inteligente, estudiosa, o conhecimento das verdades eternas era de seu interesse. Ouvia as orientações do seu genitor com profundo devotamento. Raciocinava sobre tudo o que aprendia. Quando a conheci, soube que ia deixar o corpo físico jovem. Assim fez. Como uma flor colhida que enfeitava a terra, veio nos encantar no plano espiritual. Incentivei-a a ditar aos encarnados. Como amante da literatura, pedi a ela que narrasse aos nossos irmãos na carne sua experiência. Como é agradável a morte do corpo nos surpreender com a consciência tranquila, sem erros, vícios e com conhecimentos da vida espiritual. Para minha alegria, Patrícia aceitou. Para este evento, estudou. Tarefa que não foi nenhum sacrifício. Ama aprender. Emocionado, apresento esta delicada alma que com sua simplicidade perfumará a nossa literatura espírita. Antônio Carlos.
Capítulo 1. Despertando. Por muitas vezes acordei, para logo em seguida adormecer. Neste período desperta, observei o local onde estava. Era um quarto com paredes claras e uma janela fechada. O local estava na penumbra. Sentia-me extremamente bem. Ouvi a voz de meu pai, ou melhor, senti as palavras.
Patrícia, filha querida, dorme tranquila. Amigos velam por você. Esteja em paz.
Embora essas palavras fossem ditas com muito carinho, eram ordens. Sentia-me protegida e amparada. Estava deitada numa cama alta, como as dos hospitais, branca e confortável. Acordava e dormia, até que despertei de fato. Sentei-me no leito, virei a cabeça devagar, observando o quarto, e foi então que vi ao lado do meu leito, sentado numa poltrona, um senhor. Quando o olhei, ele sorriu agradavelmente. Apalpei-me, ajeitando-me entre os lençóis alvos e levemente perfumados. Estava vestida com meu pijama azul de malha. Arrumei com as mãos meus cabelos. Onde será que estou? Pensei. Não conhecia o local, nem aquele senhor que calmamente continuava a sorrir. Não tive medo nem me apavorei. Fiquei calada por minutos, tentando entender. Até que o risonho senhor me dirigiu a palavra.
Oi, Patrícia. Como se sente?
Bem, pensei no meu pai. Senti-o. Interroguei-o mentalmente. Papai, que faço?
Calma. Esteja tranquila. Diante do desconhecido, procure conhecer. Nas dificuldades, ache soluções. Pense em Jesus. O Divino Mestre é a luz do nosso caminho.
Papai respondeu dentro de mim. Era como se pensasse com a voz dele. Senti coragem e ânimo. Certamente eram fluidos que me enviava. Confiei. Voltei a cabeça na direção daquele senhor. Olhei-o fixamente e indaguei. Como sabe meu nome?
Patrícia, um lindo nome. Conheço-a há tempo.
Onde estou?
Entre amigos.
Realmente senti assim. Estava calma. Ter acordado num lugar desconhecido e com aquele estranho ao meu lado pareceu-me natural. E logo eu, que sempre fui tão caseira e avessa a estranhos. Interroguei-o novamente. Como se chama?
Maurício. Sou amigo de seu pai.
É médico? Trabalha em nosso centro espírita? Não me respondeu. Seu olhar tranquilo dava-me calma. Observei-o detalhadamente. Ruivo, com sardas pelo rosto, olhos verdes, boca grande e sorriso agradável. Deixou que eu observasse. Minutos passamos em silêncio, até que ousei perguntar: estou sonhando ou desencarnei?